Estamos então em tempo de informação. Muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Foi adiado o julgamento do homem que é suspeito de ter provocado a morte pós-perseguição de dois jovens tubarenses em setembro de 2011. Especial Legislativas 2015 da ERTS recebeu Pedro Barroso, o candidato do PDR, Partido Democrático Republicano. Professora da Escola Jacques Raton lança livre sobre o Parlamento Europeu. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Legislativas 2015. A ERTS no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERTS. Esta segunda-feira, Francisco Rocha, do Movimento Partido da Terra, vem à ERTS falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se geralmente pouco nublado a partir do meio da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde no litoral, também na costa sul do Algarve e ainda nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 22 para Coimbra e Leiria, 23 para Castelo Branco, Lisboa e Faro, 24 para Tomar e Santarém e 25 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Foi adiado o julgamento que esteve marcado para esta segunda-feira do homem que é suspeito de ter efetuado uma perseguição que terá estado na origem do despiste que vitimou dois jovens tumarenses. Convém recuar aos factos, na madrugada de 4 de setembro de 2011, Cristiano Lopes, com 20 anos, e Carlos Andrade, com 19, faleceram num trágico acidente que ocorreu na localidade de Valdonas, isto depois de terem estado na festa das Vendimas, na Serra, e terá sido ali, naquele local, que começaram alguns desentendimentos com outras pessoas. Os dois jovens, acompanhados de um amigo, colocaram-se a caminho no respectivo automóvel, em direção à linha Ceira, onde residiam, e terão sido perseguidos por esses mesmos indivíduos com quem terão tido esses problemas. O carro onde seguiam, Cristiano e Carlos, entrou então em despiste e colidiu com um muro de uma vivenda, provocando-lhes a morte. João Paulino, o outro ocupante, sofreu ferimentos graves e passou por um período de recuperação morosa. Resta agora em julgamento apurar quais os contornos dessa suposta perseguição e que interferência teve no fatídico despiste. A sessão esteve então marcada para esta manhã no Tribunal de Santarém, mas foi adiada para a data a designar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começaram na ERTS as entrevistas aos cabeças de lista às próximas legislativas pelo Distrito. O Especial Legislativas 2015 recebeu na sexta-feira Pedro Barroso, candidato do PDR, Partido Democrático Republicano. O autor, compositor e intérprete, e agora também candidato, que reside em Riacho, Conselhos de Torres Novas, revelava logo no início da entrevista que é por cansaço em relação ao atual estado de coisas que decidiu aceitar o convite do Partido Democrático Republicano para encabeçar esta candidatura. Pedro Barroso olhou também para o passado recente de décadas de governos que acusa de terem desbaratado o país num período que classifica de desgovernação.
Este processo de desgoverno, digamos assim, é extremamente antigo e irritante, porque um homem como eu, que é um homem que tem a sua matriz em abril, que tem a sua matriz no acreditar, que fez este país com o movimento das Forças Armadas, fazendo campanhas de dinamização cultural em sítios onde nunca tinham visto um microfone. Sim, porque foi esse o país que herdámos culturalmente. Um homem que subiu ao palco dezenas de vezes com o Zeca Afonso, ainda agora estive aqui com um companheiro que mora aqui em Tomar, muito perto de Tomar, e que veio dar um abraço que já não nos víamos há 30 anos e que andou precisamente nessa vida, que subiu aos palcos com o Zeca, com o Adriano, etc. E que acreditou imensamente nessa esperança de abril num país renovado, num país mais moderno, e que vê o país ser tão mal governado nos últimos 40 anos. Pronto, olha, por uma vez na vida, não assumo um partido porque sou candidato independente, mas integro-o integro com muito orgulho e acho que é uma plataforma muito boa para que os portugueses confiem. Esses indivíduos que governaram mal não governaram pela República. República quer dizer res pública, aquilo que é público, as coisas que são nossas. E quando se governa mal, está a desbaratar-se, está a esbanjar-se o dinheiro que é de todos nós. Portanto, não foram, nesse aspecto, não foram republicanos. Foram perdulários, foram pessoas que não lutaram pela República. Não governaram, governaram-se. Quer dizer, para algumas pessoas que estiveram, enfim, no poder e no governo, governar é um verbo reflexo, é um verbo que se diz governar-se e não governar, não é?
O Especial Legislativas 2015 prossegue esta tarde com a realização da entrevista ao candidato pelo distrito do Movimento Partido da Terra. Assim, em estúdio vai estar Francisco Rocha, candidato do MPT pelo Círculo Eleitoral de Santarém, a deputado na Assembleia da República, uma entrevista que pode escutar aqui nos 92 e 92 FM ou acompanhar ainda com som e imagem no sítio da estação em radioertz.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, na Praça Barão da Batalha, a Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, apresenta a exposição Abrantes Projeta o Futuro. A reportagem da ERTE está no local, é para lá que vamos passar esta emissão. Telma, uma boa tarde. Que novidades aí de Abrantes?
Boa tarde, Vítor. Estamos efetivamente em direto aqui de Abrantes, na Praça Barão da Batalha. Foi apresentado pela Presidente da Câmara, Maria de Céu Albuquerque, a exposição Abrantes Projeta o Futuro e, basicamente, foram aqui focados alguns planos de ação que Abrantes tem planeados para o futuro do Conselho. Correto, Sra. Presidente?
Exatamente. Hoje apresentamos aqui uma exposição. A Câmara de Abrantes aprovou em julho 4 instrumentos de planeamento estratégico a 10 anos, o plano estratégico Abrantes 2020, no fundo a síntese de todos os planos e que encerra todas as oportunidades e as possibilidades que no âmbito do aproveitamento daquilo que o quadro comunitário Portugal 2020 nos vai trazer, aqui estão espelhados. Por outro lado, o plano de urbanização de Abrantes, o projeto educativo municipal e o plano municipal para o combate à discriminação pelo género. E, portanto, é com gosto que a apresentamos aqui. Nós temos um conjunto de ações no terreno para divulgar o mais possível estes planos, para que o cidadão comum, as empresas, as instituições se possam rever neste plano que foi construído com o seu apoio, mas que nos possam ajudar a todo o tempo a desenvolver. Nós, aquilo que fizemos foi também a criação de um documento síntese que remetemos a mais de 150 entidades públicas e privadas do nosso concelho, da nossa região e do país, para que conheçam aquilo que estamos a planear fazer, aquilo que estamos a fazer, até porque alguns destes projetos, alguns até já estão feitos e outros estamos já a desenvolver. Por outro lado, depois desta publicação e desta distribuição, pusemos também online o documento completo, os documentos completos, e está disponível no sítio do município. E depois, agora, com esta exposição, que ficará aqui na Praça Barão da Batalha, em Abrantes, até final de setembro, vai itinerar por todas as freguesias do nosso concelho, para que todos os cidadãos possam conhecer também, tal qual os documentos em formato de papel vão ficar disponíveis para quem os queira consultar. E, portanto, é nesse espírito que estamos a trabalhar, é nesse espírito que queremos envolver os cidadãos para que possam ser cidadãos verdadeiramente, usando a sua cidadania para a participação na construção do nosso futuro coletivo.
Estes projetos têm uma vertente também de fundos comunitários que é vital para se poder concretizar e para se poder planear um futuro desta forma.
Claro que sim, há muitos destes projetos que aqui estão envolvidos, que estão apresentados, são obra física ainda, muito no âmbito da regeneração urbana, alguma infraestruturação ainda necessária, que sentimos como necessária, mas essencialmente é a regeneração urbana, que para nós é determinante, e depois há muitos projetos de caráter mais imaterial, que também são essenciais para a vitalidade e para dar vida aos equipamentos e às infraestruturas que foram sendo criadas ao longo dos 4 quadros comunitários anteriores. E, portanto, é claro que aquilo que é a nossa expectativa é de podermos aproveitar estas oportunidades que o quadro comunitário nos vai trazer e que são mais reduzidas do que anteriormente, mas ainda assim, claro que ficamos dependentes sempre daquilo que nos venha a ser concedido do ponto de vista do apoio comunitário, até porque os orçamentos municipais são cada vez mais diminutos, por razões que todos conhecemos, seja pela diminuição das receitas próprias, porque infelizmente as nossas famílias passam por grandes privações e isso tem consequência inevitável nas receitas municipais, seja também pela diminuição das receitas transferidas a partir do Orçamento de Estado e, portanto, se não contarmos com os fundos comunitários para podermos alicerçar o nosso futuro, dificilmente nós conseguimos tornar o nosso país mais competitivo, mais atrativo e com melhor qualidade de vida. E, portanto, Abrantes não pode ficar indiferente e quer contribuir para, em primeiro lugar, que os nossos cidadãos tenham melhor qualidade de vida, que o nosso concelho seja mais competitivo à escala local, regional e nacional, para que possamos acolher mais investimento, para que aqui seja gerada mais riqueza, para que tenhamos a capacidade de reter e atrair mais jovens, para que possamos inverter este ciclo demográfico de recessão gravíssimo onde nos encontramos.
Obrigada, senhora.
Obrigada também. Um bom dia.
Fica por aqui então este ponto de reportagem diretamente de Abrantes. De volta ao estúdio, Vítor.
O direto de Abrantes, a propósito então desta apresentação do Abrantes Projeta o Futuro. Os painéis informativos, como ouvimos, vão ficar expostos no Centro Histórico da cidade até final do mês de setembro. Seguirão depois para um roteiro itinerante por todas as freguesias daquele concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz vai proceder hoje à noite à abertura do ano letivo 2015-2016. A cerimónia é dirigida a pais e encarregados de educação dos alunos das escolas de música e de dança e tem início marcado para as 21 horas no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Se no ano passado as questões financeiras foram nota dominante das intervenções dos dirigentes da coletividade e dos pais por causa dos atrasos nos financiamentos às escolas no âmbito do POPH, este ano a questão financeira junta-se uma outra, a do estabelecimento por parte do Ministério da Educação e Ciência de cotas de acesso ao ensino artístico articulado e supletivo especializado. A situação é de tal forma grave e limitativa que, para toda a região do Médio Tejo, estão apenas previstos os ingressos de 39 novos alunos em iniciação. Como disse a Hertz, Bruno Graça, o Presidente da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, que dispõe de uma escola de música e de uma escola de dança, os limites avançados pelo Ministério tornam inviável o funcionamento e a sustentabilidade financeira futura das escolas de ensino artístico e classifica de vergonhosa todo este processo.
Verdadeiramente vergonhoso. Eu diria que só tinha duas hipóteses. Era gente de outro mundo, de outro planeta, não sabe do que é que está a falar. Portanto, está a falar do ensino artístico especializado, mas não sabe exatamente, nem muito, nem pouco, não sabe nada do que está a falar. Ou então é gente sem nenhuma vergonha, de uma maneira capciosa, estão a querer liquidar completamente o ensino artístico especializado e a cultura em Portugal, procurando, no entanto, agora até transferir para as escolas o odioso dizer quem são os alunos que são financiados e quem são os alunos que não são financiados. Então, isto é verdadeiramente uma vergonha e eu espero que, efetivamente, se não houver retrocesso e que a luta, que eu penso que há escolas que querem impugnar e falam em impugnar este processo de candidaturas e todo este momento, e outras que dizem que pura e simplesmente vão fechar, que não abrem, eu espero que efetivamente o movimento seja forte, se consolide e que possa efetivamente desde já tentar travar alguma coisa e naturalmente fico à espera do dia 4 de outubro e da decisão do povo português para correr com este governo, porque de facto ele é um governo perfeitamente miserável para os interesses deste povo e deste país. Portanto, nós neste momento temos tudo preparado e já houve reunião de professores em reuniões de departamento e tivemos a questionar todas as situações, a avaliar isto tudo. E nós não vamos conter, vamos lutar e vamos conter, vamos abrir e vamos lutar para que as coisas sejam repostas. e vamos tentar ser suficientemente criativos, porque para lutar contra o governo e as suas medidas temos que fundamentalmente usar a inteligência e a criatividade. É isso que nós vamos fazer, vamos tentar efetivamente desencadear uma série de ações e procedimentos criativos, imaginativos, inteligentes. Vamos tentar, contra a força bruta, utilizar a inteligência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está disponível ao público o livro sobre o Parlamento Europeu depois deste sábado. Esta publicação da professora Ana Paula Ferreira, docente da Escola Jacques Raton, ter feito a apresentação pública da obra. O lançamento, uma publicação da Chiado Editora, decorreu no Complexo de Levada e trata-se de um livro onde a experiência de vida da autora na temática da Europa se entrelaça com a história de construção do projeto europeu. Em declarações exclusivas prestadas à Hertz, a autora falou da obra e do grande desconhecimento que ainda existe em relação ao processo europeu e às suas instituições.
As pessoas, para se conhecerem a história de vida, têm simultaneamente que ler a história da União Europeia e vice-versa. Eu acho que vai ser do agrado das pessoas. Aqueles que o leram já gostaram muito, terão a oportunidade de ouvir alguns comentários da parte dos apresentadores e foi um prazer enorme que eu tive em escrevê-lo. Foram muitas noites, muitos fins de semana, portanto, não podemos fazer outras coisas. Às vezes ficamos limitados em termos de tempo, mas o prazer foi enorme. Eu acho que valeu a pena. Agora, quando nós olhamos para o livro e encontramos o produto final, é missão cumprida, basicamente. Há um grande desconhecimento e, sobretudo, as pessoas às vezes não conhecem bem, mas falam sem conhecer bem. E isso às vezes é muito mau, porque acabam por dar uma má imagem da Europa e as coisas, pelo menos a minha visão, não é essa. Eu tenho a oportunidade de explicar algumas coisas no livro. Também nem sempre concordo com tudo, evidentemente, sou muito crítica. Refiro ali no livro muitas ações que eu frequento e que nem sempre sou politicamente correta também, porque eu sou uma pessoa frontal, digo aquilo que penso, sou uma pessoa livre, não estou amarrada a nenhum partido, apesar de me identificar com muitas situações da política, e hoje mesmo eu vou falar um pouco sobre o papel do cidadão, que não é menos importante do que aquele do político, não é? E as pessoas normalmente atiram culpas aos políticos, mas não olham para o seu papel enquanto cidadãos, que têm também um longo caminho a percorrer.
Os jovens estão também um pouco à parte do conhecimento da realidade europeia, refere Ana Paula, condição a que não será alheia à dificuldade a que há em publicar livros em Portugal, situação que a autora também sentiu, mas que acabou por ultrapassar.
Interessar mais. Interessam a alguns jovens, infelizmente é poucos, mas eu também não tenho muita oportunidade no meu dia-a-dia de falar destes assuntos, porque as disciplinas que eu dou nem sempre se propiciam para isso. É lógico que se eu desse economia, que até é uma disciplina do meu grupo, não é? Ou outras assim mais afins, mas portanto na distribuição de serviço eu tenho outras disciplinas onde isto não é tão contemplado, a não ser a área de integração onde isso é referido. Mas portanto, gostaria de ter uma intervenção maior, quer ao nível da escola, quer a outros níveis. Foi muito duro e deu-me algum desânimo, porque como está relacionado com o Parlamento Europeu, eu pensava que ia ter apoio institucional, mas bati algumas portas que não se abriram. E isso deixou-me um bocadinho até malindrada, mas foi preciso vencer essa fase, que não foi fácil, mas depois contactei algumas editoras, algumas diziam que era para 2016, na melhor das hipóteses. Eu gosto tudo fresquinho, eu gosto, portanto, acabar e vê-lo quanto antes, não é? Porque depois as coisas ficam ultrapassadas, deixam ter a sua graça, e felizmente sugeriram-me a Chiado, porque até aposta em autores novos. Nós assumimos parte do risco também, o que é bom, assumindo o compromisso de que adquirimos um determinado número de livros, e portanto foi rápido a aceitação, até eu ter a capa. Lembras, na Feira do Livro eu já tinha a capa, isso tudo foi muito rápido. Depois a fase da edição em si, na gráfica, já se tornou mais complicada, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, hoje, por ser segunda-feira, com Sérgio Martins.
O economista e professor na Universidade Católica João César das Neves, em artigo publicado no Diário de Notícias de 9 de setembro de 2015, intitulado O que não nos dizem, a propósito das próximas eleições, afirma que a campanha eleitoral tratará de todos os assuntos económicos que não interessam e que se não houver cuidado dentro de pouco tempo sofreremos uma austeridade brutal. Diz César das Neves, dizem os organismos internacionais e digo eu que o grande problema do país é a criação de competitividade ao nível nacional, regional e local. Reconhece-se que a produtividade, base da competitividade, não cresce por várias razões. Primeiro, por causa da enorme quantidade de gente, incluindo políticos e colaboradores, que vive de rendas, tirando ao país mais do que dá. Segundo, por causa da burocracia castradora. Terceiro, devido ao baixo nível de consciência e de aspiração dos portugueses. Recentemente, em artigo no jornal O Templário, analisei a descentralização da saúde e a sua passagem para as autarquias e as misericórdias, concluindo que ambas não estão preparadas para administrar a saúde. Posteriormente, em 10 de setembro de 2015, o provedor da Misericórdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, em artigo no Jornal de Negócios, intitulado E o Sistema de Saúde, coloca dúvidas quanto à transferência da saúde para as misericórdias e critica por, no período eleitoral, não se estar a falar de uma matéria tão importante como a saúde e a sua descentralização. Esta é uma crítica que se aplica a Tomar, onde não se fala do futuro da saúde, nem de outros futuros como o da Papel do Prado. Segundo o administrador da insolvência da Finpro, o maior acionista da Papel do Prado, a liquidação de ativos da Finpro está em andamento e, cito, a decisão caberá aos credores em assembleia a realizar no próximo mês. Diz o Jornal de Negócios de 10 de setembro de 2015 que a Finpro anda há 3 anos a tentar vender os seus anéis sem sucesso. Pergunta-se, se a Papel do Prado não for vendida, será liquidada? A liquidação da Papel do Prado será o fim do setor papeleiro em Tomar, outrora o maior centro papeleiro do país. Vai por Tomar grande preocupação sobre a vitalidade do concelho, com alguns a proclamarem que a terra templária só desanda. Em Tomar, critica-se o baixo nível de preparação dos seus autarcas, esquecendo-se que estes são propostos pelos partidos políticos. Como os partidos políticos são conjuntos vazios, sem capacidade e não acompanham a realidade nem as necessidades do concelho, facilmente se compreende porque os autarcas não podem corresponder às expectativas. Em Tomar, só se tratam de assuntos que não interessam e rejeita-se o desenvolvimento. O desenvolvimento tem de ser sustentado, ou seja, tem de assentar num triângulo composto pela economia, pelo social e pelo ambiente, com o objetivo de melhorar o presente e garantir o futuro. Estamos no Ano Europeu para o Desenvolvimento, que foi desconhecido em Tomar, onde nem se aproveitou a festa dos tabuleiros, a celebração do Espírito Santo, para apresentar as aspirações ao desenvolvimento. Pergunta-se, Tomar e Portugal pertencem à União Europeia?
A nota do dia com Sérgio Martins. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Hertz com mais informação quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.